Numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia.
Mercado Livre.
Muito boa noite, pessoal. Estamos entrando no ar. Hoje a gente vai debater a corrida para a Prefeitura de Porto Alegre. Sebastião Melo concorre com a comunista Manuela Dávila, do PCdoB, que tenta se vender como moderada. Então, para analisar esse cenário em profundidade, sem cair em fake news, a gente vai conversar com o associado da Bancada da Liberdade, deputado estadual pelo Partido Novo, cofundador do Livres, Fábio Osterman. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Boa noite, Gustavo Gobi. Conta um pouco mais para a gente do Fábio.
Boa noite, mano. Boa noite a todo mundo. Daqui a pouco a gente vai falar com o Fábio Osterman, que é professor, palestrante, graduado em Direito pela UFRGS e mestre em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é associado da Bancada da Liberdade, deputado estadual pelo Partido Novo do Rio Grande do Sul, foi um dos nossos fundadores aí do movimento, sendo um associado benemérito, mano.
É isso aí. Então, vale também reforçar o convite para você acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais, sempre em arroba Eu Sou Livres, no Twitter, Instagram e Facebook, também no nosso site em eusoulivres.org. Além disso, você pode baixar o nosso aplicativo procurando por Eu Sou Livres na App Store do seu celular.
É isso aí, mano.
Tivemos alguns deslizes técnicos aqui, mas complementando, você também pode acompanhar o nosso trabalho pelas plataformas de podcast, procurando pelo Livres Cash ou ao vivo aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas. Lembrando, nossa operadora titular, a Lucy, infelizmente está com suspeita de Covid, se resguardando, então esses percalços estão acontecendo, mas o importante é que a gente vai conseguir conversar agora. E para conversar sobre a situação de Porto Alegre, vamos então, Gustavo Gobi, receber Fábio Osterman, nosso cofundador. Fábio, muito boa noite, bem-vindo ao Livro de Notícias. O microfone.
Perdão, estava no mudo aqui. Boa noite, Mango. Boa noite, Gobi. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham aí, Brasil afora. Um prazer estar com vocês.
Fábio, e uma coisa que, para quem está acompanhando a eleição de fora de Porto Alegre, tem duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a Manuela Dávila tentando se vender como moderada. E segundo, uma acusação de que o Sebastião Melo, seu adversário, seria puramente um bolsonarista e representaria o projeto de Bolsonaro em Porto Alegre. Então, explica para a gente qual que é o cenário político aí.
Pois é, eu tenho visto algumas pessoas, alguns, inclusive amigos da Liberdade, Brasil afora, que têm acompanhado um pouco superficialmente os debates que têm se dado aqui a respeito das duas opções que nós teremos nesse domingo, entre Manuela Dávila, do PCdoB, e Sebastião Melo, do MDB, e acho que tem faltado um pouquinho de informação para entender as matizes aqui envolvidas. Em primeiro lugar, importante deixar claro que a Manuela está querendo criar uma imagem de moderada, né? O pessoal tem até brincado que ela está parecendo a Michelle Bolsonaro, né? Pela sua vestimenta, pelo corte de cabelo, enfim, tentando passar realmente uma postura mais moderada, o que é parte da estratégia dela. Mas ela não mudou as suas ideias, da UJS, a União Juventude, da Juventude Socialista, do PCdoB, que, como todo mundo sabe, não passa, Brasil afora, de uma linha auxiliar do PT. A Manuela Dávila segue sendo uma petista, apesar de uma petista no PCdoB, que sempre foi uma linha auxiliar do projeto de poder petista, só que agora ela finalmente acredita que chegou a vez dela de ocupar o seu lugar na fila. Pela primeira vez na história das eleições, desde a redemocratização em Porto Alegre, o PT não vai lançar uma candidatura própria. O PT indicou o vice da chapa da Manuela, que provavelmente foi um acordo envolvido na desistência da Manuela de ser candidata à presidência em 2018. Como vocês devem lembrar, ela foi lançada pelo PCdoB como candidata à presidência, à época ela era deputada estadual, inclusive, e abriu mão dessa candidatura em prol da candidatura do Haddad, e o que se ventila é que teria sido por meio de um acordo em que, em 2020, o PT a apoiaria para prefeita de Porto Alegre. E ela tem feito uma campanha bastante efetiva em criar essa aura de moderação, só que ela segue defendendo as mesmas ideias, ideia de estatização. O plano de governo dela não fala tanto, aliás. Traz algumas ideias esdrúxulas, é verdade, como a proposição de um aplicativo municipal de corridas, de transporte de passageiro, como se fosse um Uber municipal, e também um aplicativo municipal de entregas, como se fosse um iFood municipal. Vocês imaginam o que não seria, né? Em termos de gastança de dinheiro público, em termos de ineficiência, em termos de serviço público péssimo, como infelizmente acaba sendo a regra dos serviços públicos, né? Então, aqui a gente tem esse contraste de visões muito claramente expostas. Chega essa hora que a Assembleia, como costuma ter pouca gente na Assembleia, a essa hora eles desligam o ar-condicionado, geralmente poucos gabinetes que seguem ligados aqui, né? Por outro lado, a gente tem uma candidatura de alguém que construiu sua caminhada como um centro moderado, historicamente, né? Até pendendo para centro-esquerda. Só que o próprio MDB no Rio Grande do Sul, nos últimos anos, acabou pendendo mais para centro-direita. Ao longo da sua atuação na Câmara de Vereadores, ao longo da sua atuação no âmbito da política estadual, etc. Então, é importante posicionar o Sebastião Melo, o candidato do MDB, como nem sendo também um esquerdista e nem sendo também como alguém da extrema-direita ou mesmo liberal. Ele não é um liberal. A gente tem alguém mais liberal como o candidato a vice dele, o Ricardo Gomes, que, enfim, não é alguém que eu tenho total afinidade, mas seguramente tenho mais proximidade de ideias e visão de mundo com ele do que qualquer um dos outros candidatos, né? Ele é vereador atualmente, aliás. Ô Murilo, me ajuda a dar um jeito aqui no ar-condicionado, que não tá. Aqui em Porto Alegre estão uns 30 graus a essa hora aqui, por isso. E tomando chimarrão ainda, então.
Por isso e São Paulo está que... frio, né? As coisas
divertidas. Imagina o frio que deve estar aí. Pois é, mas a gente consegue ligar aqui, né? Desculpa, pessoal. Probleminha técnico aqui. Mas voltando. Então, Sebastião Melo não é nem um bolsonarista e nem um esquerdista. Também eu não me iludo sobre o fato de ele ser um liberal. Apesar de ele aqui na Assembleia Legislativa, eu posso afirmar em relação à convivência que tivemos nesses 23 meses, 22 meses em que fomos colegas aqui na Assembleia. Melo foi, sem sombra de dúvidas, um dos 3-4 deputados que mais votaram junto com a bancada do Partido Novo aqui. Que votou coerentemente contra aumento de impostos, contra aumento da máquina pública, contra privilégios, votou favorável a reformas liberalizantes, algumas reformas promovidas pelo governador Eduardo Leite, que foram bastante importantes aqui, ele votou a favor, mesmo com as pressões dos grupos corporativistas, que aqui em Porto Alegre, na eleição municipal, são muito fortes, e mesmo ele sabendo que pretendia ser candidato a prefeito, ele não cedeu ao populismo de falar, como eu sou candidato, eu vou me esquivar disso, vou deixar de votar, vou deixar de me posicionar. Não, ele foi um combatente muito forte aos privilégios, também teve uma atuação destacada na defesa dessas reformas. Claro, ele não é um liberal, como eu disse, né? Então ele não faz aquela defesa ideológica, mas ele é um cara pragmático. Definitivamente não é um bolsonarista, eu entendo que faça parte da narrativa da esquerda querer criar em torno dele uma aura de bolsonarista, mas aqui no Rio Grande do Sul, ninguém, mesmo o pessoal da esquerda, mesmo o pessoal do PT, que é a maior bancada aqui ao lado da bancada do MDB, tu não vai ver nenhum deputado do PT acusando o Melo de ser bolsonarista.
Ou seja, guardado as
suas... convivem com ele. As pessoas convivem com ele, sabem que ele é um cara do diálogo, ele é um cara bastante avesso, isso a gente acaba tendo algumas divergências, inclusive, mas ele é avesso a radicalismos. Como aqui na Assembleia, às vezes a gente acaba tendo uma... acaba sendo posicionado como uma vertente mais radical, né? Ele até gosta de brincar, ele faz uma brincadeira com a gente, que ele fala que a gente é o PSOL que estudou no Rosário. O Rosário é um dos colégios particulares mais tradicionais de Porto Alegre. Eu geralmente eu retruquei para ele, mas não, nós somos o PSOL que estudou.
Já dá parte.
Então, ele é um cara com perfil absolutamente moderado. Não faz o menor sentido tratá-lo como bolsonarista. O que ele vem defendendo aqui para Porto Alegre é algo que, inclusive, a Manuela está defendendo. Que não haja fechamento absoluto de nenhuma atividade, que haja uma ponderação, que haja um bom senso, que a gente está num nível da pandemia, que a gente não pode mais impor à sociedade, impor aos porto-alegrenses um nível de restrição como foi lá no início do ano. A gente precisa aprender a lidar com ela. A gente teve tempo para preparar o sistema de saúde. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior quantidade de leitos de UTI per capita de todo o Brasil. É um estado onde não faltou leito de UTI em nenhum momento durante a pandemia. É o estado do Brasil com maior nível de cobertura de plano de saúde. Obviamente, a gente não pode relaxar diante do desafio da pandemia, mas aqui a gente tem uma situação que precisa ser endereçada da maneira adequada. Então, é nada mais do que parte da tentativa desesperada da esquerda de criar uma narrativa e colar no Melo algo que ele não é. E eu disse aqui, ele não é um liberal, eu não me iludo com isso, ele não é alguém que no primeiro dia de governo vai enviar para a Câmara dos Vereadores a privatização da Carris, que é a empresa municipal de ônibus. Apesar de ele ter um viés favorável a isso, ele sabe que é um processo complexo e não vai ser uma prioridade para ele. Eu tenho noção disso. Eu, quando candidato a prefeito em 2016, defendi abertamente isso. Ele parte de uma outra vertente, mas dentre as opções postas, mesmo no primeiro turno, quando eu abri voto para ele e defendi o voto nele, de muita gente aí, acredito que ele, ao lado do Ricardo Gomes, sejam hoje a coalizão mais bem preparada para endereçar os desafios que Porto Alegre tem nos próximos anos.
Ou seja, guardando as particularidades locais, o Sebastião Melo está mais para um Eduardo Paes e um Bruno Covas.
Moderado. Eu sei que tem perguntas aqui, mas um outro ponto bem importante também que ele e o Ricardo têm defendido é uma discussão mais ampla e mais aberta sobre o plano diretor. Uma discussão que não seja tão dominada como acontece historicamente aqui em Porto Alegre pelos grupos de esquerda que têm um viés conservacionista, que acaba sendo um viés anti-desenvolvimento e, na prática, anti-pobre. É isso que tem que ser posto. Quem é contra o adensamento urbano se esconde por trás de um discurso ambientalista, mas, na prática, acaba sendo contrário a uma melhoria nas condições de vida das pessoas mais pobres, que é quem precisa de um adensamento maior, quem precisa de moradias mais baratas e mais próximas do centro.
E acaba sendo antiambientalista também, né? Porque aí você aumenta o
além disso, a poluição.
Né? Exato. O Eric Júnior Pereira trouxe um comentário que eu acho especialmente curioso. A gente está recebendo o Fábio, ele dizendo: aqui virou o MBL, infelizmente. Ele falou isso antes da gente comentar com o Eric. Então, eu achei engraçado.
Virou o MBL, cara. Bom, o que é? Curiosamente, eu sou um dos fundadores do MBL, mas como todo mundo sabe, eu deveria saber, eu deixei o MBL fazendo a crítica sobre os rumos que o movimento tem e sou também, tenho muito orgulho de ser um dos fundadores do Livres.
Já a Ana Carolina Costa disse que estava esperando muito por essa live. A Tatiana Salles fala que lembra da Manuela Dávila cantando Rasta Sempre Comandante, uma rumba cubana dos anos 70, sobre Guevara. Parecia uma garota boba de centro acadêmico, mas já era vereadora ou deputada. E, além disso, diz que o estado do Rio Grande do Sul tem problemas fiscais gravíssimos e pergunta se isso se repete no governo municipal de Porto Alegre. Qual que é a situação fiscal da prefeitura? Né?
Sim, Tatiana, a situação fiscal da prefeitura é bem preocupante. Não chega a estar no nível do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, mas na prefeitura também se repete uma situação de um grande número de inativos, um comprometimento muito grande das despesas com folha salarial. Existem alguns desafios aí que foram enfrentados pelo Marquesan, infelizmente acabou deixando muita coisa pela metade, pela sua incapacidade, inclusive, de construir uma maioria estável na Câmara de Vereadores. E eu acredito que o Melo vai ter condições de propor essa agenda de reformas, inclusive, que vão sanear as contas públicas de Porto Alegre para permitir que a gente possa avançar, né? E também fazer as parcerias público-privadas que já foram começadas do governo Marquesan. Acho que foi uma das grandes virtudes da administração Marquesan, foram parcerias público-privadas na infraestrutura, na iluminação pública, e o Melo e o Ricardo têm afinidade com essa pauta e tenho certeza que vão tocar. Mas assim, é importante deixar claro que em relação à minha postura, à minha opinião e também à postura da nossa bancada do Partido Novo, nós elegemos dois vereadores, a bancada do Partido Novo vai ser independente, esse apoio que a gente está dando no segundo turno é um apoio crítico, e que vai ser acompanhado de muita fiscalização e muita cobrança. O Melo e o Ricardo Gomes estiveram aqui no meu gabinete, um sentado de cada lado, e conversamos muito seriamente sobre isso. Que eu queria saber dos compromissos deles e queria saber da convicção deles de levar adiante uma agenda de convergência com aquilo que nós defendemos. E saí convencido de que eles são capazes e estão convencidos de que essa é a agenda mais efetiva para melhorar Porto Alegre.
Muito bom. Agora, falando aí sobre a suposta moderação da Manuela Dávila, o Fábio mencionou que ela foi candidata à presidência, e seria candidata à presidência em 2018, e naquela ocasião ela participou de um Roda Viva, onde foi questionada sobre Stalin. A gente separou como é que ela reage a essa figura histórica.
Mas qual é a história que a gente vai contar? Mas qual é a história que a gente vai contar para os nossos filhos? Que houve um movimento na Rússia onde morreram 6, 7 milhões de pessoas, na China onde morreram e os governantes...
Sim, no Japão, essa é a história daquele ciclo. Sim, meus filhos conhecem essa.
Mas também vão conhecer as histórias da China, também.
Sim, eles conhecem
Rússia.
Toda a história, né? Eles só não conhecem apenas a história dos russos. Claro, eles conhecem a extraordinária experiência do que foi a Revolução Russa, conhecem a extraordinária experiência do que foi colocar o satélite, né? Conhecem a extraordinária...
Mas o Stalin, o que você vai falar para eles do Stalin?
A
vai ser um cara legal?
Que provavelmente tu falas, tu já ouviste alguma vez, por que não? Tu sabes o que eu falo?
Não, eu
que
não.
O mundo era um mundo de violência e de guerra.
Mas e o
né?
Stalin?
Que aquela nação, com o comando de Stalin, venceu Hitler, mas que aquilo não é o que eu defendo. Defendo um outro mundo.
Fábio, o que foi a extraordinária experiência da Revolução Russa?
Pois é, rapaz. Essa entrevista dela para o Roda Viva em 2018 foi bastante reveladora, né? Uma pessoa que se nega a fazer uma crítica que foi feita, inclusive, pelos soviéticos. A partir do momento que Khrushchev abriu os arquivos quando assumiu o cargo de secretário-geral do Partido Comunista Soviético, mesmo lá dentro, né? Na década de 50, os caras fizeram essa crítica, mas a Manuela Dávila, em 2018, não foi capaz de fazer isso. E aqui em Porto Alegre, também, em 2020, segue não sendo capaz. Então, eu acho que é um risco muito grande a gente colocar na prefeitura de uma cidade alguém que tem uma visão de mundo tão atrasada, tão deturpada, e que sinaliza tanta coisa negativa, né? Por mais que ela hoje se coloque do lado de somos a moderação, somos o amor, somos o antirracismo, o antifascismo, somos a defesa dos direitos das mulheres, é importante que as pessoas olhem para além dessa superficialidade, para aquilo que vai impactar a vida delas de maneira prática. Uma pessoa que defende a União Soviética como uma experiência positiva não tem a menor condição... Para não entrar em moral, mas não tem a menor condição intelectual e capacidade de fazer uma gestão pública minimamente comprometida com a realidade. Uma pessoa que não consegue compreender e assumir e reconhecer os graves problemas da União Soviética, é uma pessoa que não vai ter condições de lidar no dia a dia com os dilemas de ação coletiva que se colocam no seu caminho. Ela não vai ela não só não vai fazer as reformas que Porto Alegre precisa, mas também ela não vai ter a menor responsabilidade no trato da coisa pública com o dinheiro dos pagadores de impostos de Porto Alegre. Ela vai entregar uma prefeitura ao final de 4 anos mais quebrada ainda do que encontrou, e é um risco muito grande colocar uma pessoa com esse nível de irresponsabilidade completa. Eu digo que a Manuela só não é pior que o Boulos, né? Mas nesses termos, ela depois do Boulos, ela provavelmente é a pior candidata à prefeitura nesse segundo turno nas capitais brasileiras.
Pois é, e uma coisa que a gente, na preparação aqui da pauta, estava lembrando de ocasiões, a gente pensou, pô, mas a Manuela se vende tão moderninha, talvez alguém surja aí dizendo que não, vocês estão forçando a barra, ela não é estalinista. Mas aí a gente lembrou de um debate que o Fábio fez com a Luciana Genro, e a Luciana falou, olha, o Stalin eu não preciso defender, esse debate você faz com a Manuela.
Até a Luciana Genro critica Stalin, e a Manuela não se presta a isso, inclusive ela cita a Manuela, né, nesse debate.
Exatamente, a gente separou esse textinho, vamos dar uma olhada aqui.
Bom, não lembrava desse.
Conhece a história da Revolução Russa?
Conheço.
Tu conhece a história de que o Stalin mandou matar o Trotsky?
Conheço.
Tu conhece a história do trotskismo? Eu sou parte dessa história, então a minha ideologia foi perseguida pelo stalinismo da União Soviética. Então não me coloca nesse mesmo saco. Esse debate tu pode fazer com a Manuela.
O trotskismo esse ajudou a vencer. Esse debate tu pode fazer com a Manuela, a guerra.
Mas não comigo.
Debater com a Luciana é sempre bem desafiador, né? Esse debate está no meu canal no YouTube. Procurem por lá. Foi um debate bem interessante. Nas partes que ela me deixa falar, foi bem interessante também. Mas é isso aí, né? Imagina, a criatura não se presta a reconhecer o fracasso do stalinismo. Eu não vou nem exigir tanto dela reconhecer o fracasso do socialismo, que qualquer pessoa de bom senso deveria reconhecer, qualquer pessoa minimamente informada deveria reconhecer. Acho que assim, eu não vou esperar que todo mundo concorde comigo numa visão liberal de livre mercado, mas olha, a gente precisa partir pelo menos de um chão comum de bom senso em torno da democracia liberal, em torno do fato de que, beleza, a gente vai discutir se o Estado vai fazer mais isso, menos aquilo, se a gente vai mais... Poxa, a partir do momento que a gente começa a divergir sobre democracia representativa, sobre ditadura, e nessas eleições, aqui em Porto Alegre, um dos lados defende abertamente ditaduras. E esse lado se chama Manuela Dávila. Manuela Dávila não é moderada, Manuela Dávila é de um partido, é uma liderança nacional de um partido que até hoje apoia o regime criminoso da Coreia do Norte. A mais atrasada ditadura do planeta é apoiada pelo Partido Comunista do Brasil. Nem o PSOL apoia a Coreia do Norte. Tá? E quando falarem não apoia, eu sei de gente do PCdoB que saiu, que foi em eventos do PCdoB, tinha representantes do governo da Coreia do Norte em evento, aqui no Brasil, representando a amizade entre esses partidos, a amizade histórica. Manuela Dávila não é capaz de criticar a ditadura cubana, não é capaz de criticar, a Venezuela, na qual eles têm parte importante na construção desse caos, como legitimadores da ditadura venezuelana, a partir do seu maior parceiro comercial na América Latina, que é o Brasil. Manuela era deputada federal durante o governo Lula, que foi o período em que Hugo Chávez desfrutou de livre acesso a verbas de BNDES, a contratos com empreiteiras brasileiras facilitadas. Manuela era deputada federal. E tem uma série de projetos horrorosos de autoria dela que precisam também ser bem posicionados. Né? O Ideias Radicais, inclusive, fez um post trazendo alguns dos piores projetos dela. Por exemplo, ela é autora de uma PEC que estabelece na Constituição o direito à felicidade. É isso. É idiota. Como é que vai se garantir o direito à felicidade das pessoas. Né? Uma ideia estúpida e sem cabimento. Ela é propositora de um projeto de lei que obriga rádios a passarem um horário que a gente tem hoje, a Voz do Brasil, né? Seria a voz dos sindicatos. 10 minutos de manifestações sindicais nas rádios. Projeto grotesco, que só pode vir de uma cabeça absolutamente desconectada com a realidade do nosso país e que hoje quer submeter Porto Alegre a uma aventura ideológica, trazendo para cá o que é de mais atrasado em termos de gestão pública e em termos de visão de mundo. Então, os porto-alegrenses não podem permitir que Manuela Dávila seja eleita. Né? Eu até fiz um post no meu Facebook agora há pouco, falando para as pessoas, olha, do domingo, eu não vou para a praia, eu não vou para a serra, eu não vou visitar parentes no interior, eu vou votar. Espero que as pessoas façam o mesmo. E fica a mesma conclamação aí para São Paulo, que eu sei que também teve uma abstenção muito alta no primeiro turno aqui em Porto Alegre. Não teve uma abstenção tão alta quanto Porto Alegre, que foi a capital brasileira com maior abstenção do Brasil, 33,1% de abstenção. Pessoal, se a gente não for votar, infelizmente, a gente vai ter que lidar com as consequências desse ato pelos próximos 4 anos. Então, bem importante termos em mente isso.
Verdade. Gobi, traz uns comentários aí, pessoal.
Bom, mano, tem algumas perguntas aqui. Começar quando o Paulo Sérgio, ele pergunta por que que muitos partidos insistem em lançar candidaturas com uma alta taxa de rejeição, como é o caso da Manuela Dávila. E aí acho que o Fábio pode explicar melhor. É falta de quadro em Porto Alegre? É uma disputa interna? Como é que você avalia isso, Fábio?
A esquerda que tenta se vender como centro-esquerda, o PT e PCdoB, eles têm tido uma dificuldade estrutural ao longo dos últimos 20 anos em se renovar. A Manuela Dávila, por mais que ela seja relativamente jovem, ela tem 38 ou 39 anos, ela está na política desde sempre, né? Se elegeu vereadora com seus 20, 22 anos, aproximadamente, e ela acabou sendo o quadro que tinha ali para o momento, devido a essa falta de oxigenação e renovação. E também ela é um dos quadros mais relevantes da esquerda nacional e da esquerda aqui em Porto Alegre. Essa é a terceira vez que ela concorre à prefeitura. Nas duas outras vezes ela foi atropelada aqui. Né? Mas ela foi já a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul, já foi a deputada estadual na eleição anterior de 2014, ela havia sido a deputada estadual mais votada no Rio Grande do Sul. Então, ela não se qualifica nesse quadro, como, por exemplo, o Gilmar Tato, em São Paulo, que o PT lançou só para ter que lançar alguém e para manter sua posição, sua postura de hegemonista. Aqui eles lançaram ela realmente para tentar ser uma candidatura viável. E hoje é, ao lado do Boulos aí em São Paulo, a prioridade nacional da esquerda. Então, a gente tem que estar atento a isso e atento ao que isso representa dentro do projeto de poder, especialmente do PT, que vê aqui como uma possibilidade de voltar a governar uma capital, e uma capital muito simbólica. Porto Alegre foi a primeira capital brasileira a eleger uma prefeitura do PT.
Pois é. O Luca Radic nos doou R$10. A gente agradece muito, Luca. Muito obrigado. E vamos trazer a pergunta dele. Osterman, conheci o Livres e o Novo por você, hoje sou associado. Por que você acha que o Novo foi aquém do esperado? E como o Novo deve agir para ser a terceira via entre o bolsonarismo e a extrema-esquerda?
Pois é, Lucas. Obrigado pela tua pergunta e pela tua doação. Já dá para pagar um cafezinho que eu vou tomar aí na próxima vez que eu for visitar o Livres de São Paulo. Mas obrigado mesmo pela doação de todos aí que acompanham a atuação do Livres. Sem a atuação e participação de vocês, o Livres não seria possível. Obrigado também por acompanhar meu trabalho. Em relação à atuação do Novo, acho que a gente precisa fazer uma crítica interna e uma revisão sobre as nossas prioridades, sobre a nossa estratégia. Eu acho que a nossa estratégia acabou sendo uma estratégia um pouco conservadora demais no que diz respeito à expansão. Eu não estou falando sobre visão ideológica. E eu acho que a gente precisa se posicionar de forma mais frontal em relação ao bolsonarismo e nos diferenciar de forma mais clara. Porque por mais que as pessoas que acompanham política saibam que o Novo não é um partido aliado ou alinhado ao bolsonarismo, que defende ideias muito diferentes, infelizmente uma parte significativa da população e do eleitorado acaba não vendo uma diferença tão grande, porque não vê também da nossa parte, talvez, da minha parte vem, né? Porque eu faço questão de me posicionar desde sempre, inclusive, com certeza perdi muitos votos em 2018 por conta disso, fui o único deputado eleito aqui fora da esquerda que se elegeu criticando abertamente o Bolsonaro e o bolsonarismo, mas eu acho que o Novo precisa assumir uma postura um pouco mais confrontativa em relação ao bolsonarismo, porque agora, fechando 2 anos de governo, já está bastante claro a que veio e a que vai nos levar. Não virão reformas liberalizantes, infelizmente. Paulo Guedes é, infelizmente, uma promessa que não se cumpriu, lamentavelmente. Acabou sendo, talvez, engolido pelo sistema, engolido, e o próprio Bolsonaro acabou se deixando ser engolido pelo sistema para salvar a sua pele e salvar a pele dos seus filhos, né? Então, claramente, não tem qualquer comprometimento com as reformas que o Brasil precisa. A única reforma que fez foi a reforma da Previdência, e ele fez questão de desidratá-la, né, concedendo várias aberturas, aí, especialmente para o funcionalismo público da segurança pública, para militares, polícias militares, etc. Lamentavelmente, os órgãos acessórios da presidência têm tido uma atuação também corporativista na sua essência, AGU, MPF, que não é um órgão acessório da presidência, claro, eu sei, mas o chefe do MPF, o procurador-geral da República, é indicado pelo presidente, né? Assim como o mais novo ministro, que aparentemente foi indicado para limpar a barra do Bolsonaro e da sua família, né? Então, é muito triste a gente ver que alguém que foi depositário da esperança de tanta gente boa, e eu sei que teve muita gente boa que votou no Bolsonaro, eu não votei, imagino que vocês também não tenham votado, mas sei que muita gente boa votou nele, que acreditava que ele seria uma alternativa. Gente, ele não é, não vai ser uma alternativa. O quanto antes nós acordarmos para isso, melhor, e mais efetivamente nós vamos conseguir construir uma alternativa a isso que está posto. Então é importante a gente ter isso em mente também. Mas em relação ao Novo, obviamente a gente esperava eleger mais. Eu acho que a gente tomou um choque de realidade, especialmente fora do Sul e do Sudeste, onde a gente não elegeu nenhum vereador. Rio Grande do Sul e Santa Catarina a gente até saiu bem. Santa Catarina, inclusive, a gente está disputando o segundo turno da maior cidade do estado, Joinville, e com chances reais de vencer.
Aqui no Rio Grande do Sul, o vereador mais votado da cidade.
O vereador mais votado, o Alisson. Tivemos o vereador mais votado em Santa Catarina, tivemos a vereadora mais votada no Paraná, a Indiara. Aqui no Rio Grande do Sul tivemos o terceiro vereador mais votado, o Camozato, e elegemos vereadores em todas as cidades onde lançamos candidaturas. Obviamente a gente queria muito mais, né? Pessoalmente foi uma frustração pessoal minha, que foi seguramente sentida por muitos de vocês, aí a não eleição do Juan Saavedra, que ficou como segundo suplente, né? Mas já está pronto para a próxima e está confiante no seu dever e na sua missão de seguir defendendo a liberdade por inteiro. Fiquem tranquilos em relação a isso. Mas Brasil afora realmente acho que foi um baque. Mas essas eleições, apesar de elas nos trazerem alguns ensinamentos, elas não podem servir também como uma conclusão objetiva e absoluta de que o partido está no rumo errado ou de que ela deu um recado claro. Essas foram eleições muito sui generis. Foi uma eleição em um período muito atípico, foi uma eleição em meio a uma pandemia, onde a campanha esteve dificultada, onde estava todo mundo de saco cheio de política, onde nunca a população esteve tão fragilizada economicamente e nunca partidos políticos tiveram tanto dinheiro nas suas mãos, né? O Gobi deve ter visto bastante aí em Maceió a forma como os partidos tradicionais se aproveitaram dos fartos recursos do fundão eleitoral e do fundo partidário nas suas mãos e da fragilidade econômica da população com a iminência de perder por completo o auxílio emergencial. Então, foi uma eleição onde seguramente houve um processo estrutural de compra direta ou indireta de votos que com certeza influenciou esse resultado. E é por isso que a gente teve um resultado tão forte pro Centrão, que foi o grande vencedor das eleições, e nas capitais, acho que a gente precisa reconhecer também o bom trabalho de base realizado pela extrema esquerda, pelo PSOL especialmente, né, que é um partido que já vinha fazendo um trabalho de base que merece ser observado de perto e que, a partir do momento que ganhou dinheiro para fazer isso, conseguiu se estruturar muito melhor. E assim conseguiu eleger as maiores bancadas em algumas das maiores cidades do Brasil. Né? Mas a gente não pode perder por um minuto a percepção sobre quão radicais eles são. Eles estão buscando moderar um pouco a roupagem, mas seguem com o mesmo discurso radical e a essência do seu comportamento, e defendendo medidas que favorecem só a grupos corporativistas, elite do funcionalismo público, sendo contrários a reformas fundamentais que podem modernizar o nosso país, os nossos estados, as nossas cidades, e defendem, ao fim e ao cabo, os fundamentos do pouco de prosperidade que a gente tem no Brasil, né? Que é a estabilidade macroeconômica, que é o direito à propriedade privada, que é a liberdade individual e a liberdade econômica. Ó, tá me ligando aqui o Matheus Hector, se ele está nos assistindo. Um grande abraço para o Matheus, também candidato a vereador e associado nosso em São Paulo. Um grande abraço a ele e parabéns pela caminhada dele aí em São Paulo também, que não foi fácil também, né? Muita gente boa aí ficou de fora. Fiquei bastante chateado com esse resultado, mas é importante também a gente celebrar os pequenos avanços, as pequenas vitórias e redobrar o nosso esforço para seguir no combate. 2022 vai ser uma bela luta e esperamos que a gente possa estar mais forte ainda para defender as ideias da liberdade.
Fábio, eu queria aproveitar esse momento de reflexão e pedindo até para sair do ponto estritamente partidário, mas pensando do ponto de vista da disputa de ideias. Os partidos de extrema esquerda, quando a gente olha as pesquisas e até o resultado eleitoral de alguns deles, foram muito bem votados em lugares de renda alta e, portanto, de escolaridade alta. Então, são muitas vezes um voto que vem através de ideias, né? E se vem através de ideias, trata-se, portanto, de um combate que a gente precisa fazer no campo das ideias. Na tua opinião, o que é que está faltando para o liberalismo chegar nessas classes médias urbanas e ocupar esse espaço de forma mais decisiva, tirando aí esse vácuo que tem sido preenchido pela extrema esquerda?
Eu acho que essa é uma pergunta importantíssima. Eu adoraria ter a resposta de como chegar lá, mas eu acho que o caminho passa por a gente se organizar, a gente buscar diversificar os nossos esforços. A gente está em um momento em que muita gente veio para a política, o que é importantíssimo. Eu mesmo, né, que fui um ativista pela liberdade, trabalhando em ONGs, em institutos, em associações, em iniciativas variadas, eu vim para a política, muita gente boa veio para a política e está dando sua contribuição. Mas é importantíssimo que a gente tenha um processo de renovação das organizações, que a gente tenha grupos como o Livres fazendo um trabalho de base, fazendo um trabalho de treinamento. Eu acho que é importantíssimo, por mais que não renda resultados eleitorais, talvez tão de curto prazo, mas que a gente tenha mais iniciativas Brasil afora, como a da Carla Falcão, em Recife, por meio do Embaixadores de Zeis. É uma iniciativa muito legal, que buscava trazer jovens de baixa renda, incutir neles valores liberais, trazer uma educação em torno de valores liberais e do fato de que eles são sujeitos de direitos, têm direito à dignidade, têm direito a ter sonhos, têm direito a ter aspirações mais elevadas na vida do que simplesmente ter o trabalho que os pais deles tiveram, ficar submetidos a uma condição de vida trágica e que limita as suas possibilidades. Eu acho que a gente precisa, sim, ter trabalhos mais enfocados em conhecer, encontrar e endereçar as necessidades da população mais carente, sem perder de vista também, claro, a nossa visão filosófica, aquilo que a gente defende, aquilo que nos diferencia, que é a defesa da liberdade, sem ceder a populismo, sem ceder a clientelismo, mas a gente precisa estar mais próximo, sim, desse dia a dia. E em eleições municipais a gente vê muito o impacto disso, né? Porque a eleição municipal é a eleição onde as pessoas votam em quem está junto dela, em quem está próximo dela. Numa eleição mais para deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, senador, são eleições em que a pessoa consegue votos mais, digamos assim, no atacado. Eleição para vereador é uma eleição do varejo. E uma eleição onde cada voto vale muito. E hoje, nas grandes capitais brasileiras, a população de menor renda é a maioria. E se a gente não tiver o voto dessas pessoas, se a gente não conseguir ganhar os corações e as mentes dessas pessoas, a gente vai estar limitado a uma parcela pequena do eleitorado permanentemente. Acho que a gente precisa aprender com o pessoal, apesar de a gente disputar os corações e as mentes da classe média e da classe alta hoje, se vê bem claramente pela votação, especialmente em São Paulo, onde se tem mais claramente essa visão de, no centro, ali da Sé para baixo, da Sé até a Marginal Pinheiros, se tem os bairros de classe mais alta, ali se vê claramente que são os bairros onde o Novo e o PSOL são mais votados. O Novo só que o PSOL conseguiu se espraiar para outras áreas, enquanto o Novo acabou ficando mais restrito a isso. Então a gente precisa fazer essa reflexão, não só com o Partido Novo, mas também como o movimento liberal. De que forma a gente vai oferecer a essas pessoas uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de melhoria nas suas vidas, e especialmente nesse momento que a gente vive, onde a gente está sob um governo que se vende como liberal, que se vende como reformista, mas está na prática tendo ações, por ação ou por omissão, que estão levando a uma dilapidação do nível de renda dos mais pobres. A gente só não está tendo ainda inflação, mas todo o resto, depredação do câmbio, precarização de investimentos em serviços públicos básicos, comprometimento de receita com gastos públicos, a gente está tendo. Né? E rumando para um déficit público cada vez mais preocupante, a gente está tendo. Então, a gente precisa ter essa autocrítica, fazer essa reflexão. Como eu disse, eu não tenho uma resposta fácil e também bem acabada para isso. É algo sobre o qual eu tenho refletido, é uma angústia que eu tenho também, como liberal e como pessoa que quer viver num país melhor para todos, né? E acho que como liberais a gente precisa ter sempre em mente isso. Nós não defendemos, diferentemente daquilo que parte da esquerda tenta colar na gente a pecha, o liberal defende o interesse dos mais ricos. Quem defende o interesse dos mais ricos é quem é contra a reforma da Previdência, é quem é contra teto de gastos, é quem é a favor da gastança estatal, porque a gastança estatal beneficia desproporcionalmente os mais ricos, ela compromete preferencialmente os serviços públicos que são ofertados lá na ponta. O primeiro lugar a faltar dinheiro é saúde, é segurança, é educação. Aqui no Rio Grande do Sul a gente sente isso na pele. Desembargador, promotor, deputado, conselheiro do TCE, recebe seu salário rigorosamente em dia, desde sempre. Professor, policial, agente de saúde, recebe seu salário atrasado, parcelado, há mais de 5 anos no estado do Rio Grande do Sul por conta da crise. A gente até propôs uma medida para tentar atenuar essa situação, que é a chamada PEC do duodécimo, que mudaria a regra de distribuição e faria com que os poderes e órgãos com autonomia orçamentária administrativa, como esses que eu citei, né, o Ministério Público, o Judiciário, Legislativo, Defensoria e TCE, compartilhassem mais dessa crise, mas, como já era de se esperar, a esquerda vem combatendo. Né? Porque a esquerda não está interessada em defender o interesse do pequeno, defender o interesse daquele que está lá na ponta, se ralando com serviços públicos ruins ou com salário atrasado. Eles estão interessados em defender uma ideia abstrata de serviço público valorizado que, na prática, acaba sendo o interesse do alto funcionalismo. Então, é importante que nós, liberais, contextualizamos a nossa defesa como a defesa da liberdade alheia e a defesa do único caminho que vai trazer mais prosperidade para os mais pobres no Brasil, que é por meio da emancipação pessoal, da liberdade econômica e da reforma do Estado.
Belíssimo. Fábio, deixa eu aproveitar aqui algumas perguntas sobre a Câmara de Vereadores. O Marco Júnior pede para você avaliar se a Câmara de Porto Alegre melhorou ou piorou. E o Murilo Von diz que os dois vereadores mais votados para a Câmara de Porto Alegre nas eleições de 2020 são do PSOL, a Karen Santos e o Pedro Ruas. E aí ele pergunta se o PSOL está tomando protagonismo no Rio Grande do Sul.
Olha, está crescendo, né? Está crescendo, sem dúvidas. Inclusive, o Rio Grande do Sul sempre teve, foi um estado que esteve na vanguarda da esquerda nacional, né? Como eu disse, foi o primeira capital a eleger um prefeito do PT e fora das bases sindicais aí da região metropolitana de São Paulo, foi sempre o núcleo mais forte do petismo Brasil afora. Né? Pode ver que o PT, historicamente, não foi muito forte em nenhum outro estado da região sul, não é muito forte, nunca foi muito forte no Rio de Janeiro, mesmo em Minas Gerais, apesar de ter elegido alguns governadores do estado. Então, o Rio Grande do Sul, historicamente, acaba sendo um estado que adere mais do que outros à esquerda, em parte porque é um estado onde o serviço público tem muita força, em parte porque é um estado também. Que tem uma classe média mais ilustrada e parte dela historicamente acabou aderindo à esquerda e, claro, nos últimos anos acabou se decepcionando com a esquerda e tendo uma guinada maior à direita, mas ainda persiste uma parte significativa do eleitorado no Rio Grande do Sul e mais especificamente em Porto Alegre, porque estado afora o PT foi estraçalhado. Fora da região metropolitana, o PT acredito que não administre nenhuma cidade com mais de 50 mil habitantes. Ele administra São Leopoldo, aqui na região metropolitana, que é uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, que acredito que seja a maior cidade que o PT administra no Brasil inteiro, inclusive. Mas a esquerda em Porto Alegre sempre tem um voto cativo ali de cerca de 20% do eleitorado. Então, sempre teve historicamente bancadas amplas na Câmara de Vereadores. Esse ano, a bancada de esquerda, se a gente for pegar a esquerda estendida, PSOL, PCdoB, PT, PDT e PSB, aumentou na prática em relação à eleição anterior só em uma cadeira. Mas se radicalizou, porque o PSOL aumentou uma cadeira, o PT, apesar de não ter ganho nenhuma nova cadeira, mudou um pouco o perfil dos vereadores. Saíram vereadores mais moderados, entraram vereadores mais radicais, e especialmente vereadores mais comprometidos com interesses do funcionalismo. Por exemplo, entrou um vereador que é o presidente do sindicato dos municipários aqui, alguém que ficou notório por invadir Câmara de Vereadores, enfim, promover badernas absurdas lá, e inviabilizar o trabalho dos vereadores. Entrou também um sindicalista, da Polícia Civil. Sempre teve na linha de frente defendendo privilégios corporativistas, enfim, desses que sai candidato em todas as eleições. Enfim, então, a gente teve uma mudança no perfil, mas o tamanho na Câmara de Vereadores se manteve essencialmente o mesmo. Então, acho que é algo que inspira atenção, mas também não é de se desesperar o cenário por aqui.
Pois é, deixa eu trazer aqui o comentário do Luca Hadid, pergunta a situação do homeschooling, se já foi legalizado no Rio Grande, lembrando que Fábio é autor de um PL que regulamenta o ensino domiciliar no Rio Grande do Sul.
Pois é, eu propus o PL 170 no ano passado. A gente tem a duras penas conseguido tramitar esse PL. Ele se encontra hoje na Comissão de Educação, que é presidida por uma deputada do PT, que é inclusive a relatora do projeto na sua comissão. Eu tenho pedido que ela pelo menos apresente logo o parecer, né? Mesmo que contrário, que eu sei que vai ser contrário. Porque essa deputada, inclusive, é professora da rede municipal, então quem defende o establishment da educação acaba sendo contrário a alternativas, né? Mesmo uma alternativa que vai, inclusive, melhorar a educação pública, porque vai oferecer uma competição, e a competição acho que deve ser vista como algo saudável, e também vai, inclusive, retirar um pouco do peso, né? Obviamente, não é todo mundo que vai aderir à educação domiciliar, e o nosso projeto estabelece parâmetros, critérios e requisitos a serem regulamentados pelo governo do estado, então, obviamente, não é para qualquer um, é para quem tem efetivamente a aptidão, mas é algo que também pode vir ajudar a desafogar a rede estadual e municipal de ensino, que já são sobrecarregadas, são ineficientes, falta tudo, enfim. Então, acho que é um projeto de muita importância, apesar de ter um alcance relativamente pequeno, e a gente espera poder aprová-lo no máximo primeiro semestre do ano que vem.
Maravilha. A gente está se aproximando aqui do final, mas tem uma pergunta do Lucas Targa que eu achei curiosa. Você tem algum comentário sobre a indicação do Bulhões para a reitoria da URGS ou sobre o poder do presidente nessa decisão?
Eu confesso que eu não me envolvi muito tanto com o debate, por ser um tema federal, mas acompanhei por óbvio, né? Bulhões não foi o vencedor da eleição, se não me engano ele ficou em terceiro colocado, e o Ministério da Educação fez a indicação, quebrando uma tradição histórica em que se indica o primeiro colocado e não indicou o primeiro colocado na eleição. Eu tenho uma visão cética mesmo em relação ao próprio conceito de eleição, seja para a universidade, seja para a escola. Eu acho que o gestor público deveria ser indicado não pela sua popularidade perante os seus pares, que não raro acabam concedendo essa popularidade a partir de quão bem o diretor ou reitor defende os interesses da classe. No caso das escolas, os diretores são eleitos pelos professores, e no caso dos reitores, são eleitos, em sua maioria, pelos professores, porque não há paridade de voto entre aluno e servidores e professores. Até acho razoável que os professores tenham um peso maior, mas ainda assim acho que não tira esse elemento que me traz ter ceticismo em relação à eleição. Acho que seria muito pior, inclusive, se fosse eleito pelos alunos, né? Mas acho que ser eleito por servidores da universidade também não é o caminho mais adequado. Ao mesmo tempo, também eu não me sinto tão confortável em acreditar que o Bolsonaro ou o ministro da educação dele seja a pessoa mais indicada para indicar o reitor de uma universidade federal, mas, enfim, novamente, ele foi, contrário à minha vontade, eleito presidente da República, né? Então, ele tem o direito de fazer isso, a lista tríplice não vincula ele, não sei se foi a melhor maneira politicamente de fazer isso, mas eu acho que a gente devia ter uma discussão com a sociedade sobre o próprio método de eleição e indicação dos reitores e especialmente dos diretores de escolas públicas no Brasil.
Inclusive, acho que esse é um tema que o Thiago Mitrô tem debatido, tem puxado debate sobre essa questão do modelo. E para finalizar, o Thiago Marques está pedindo aqui para comentar a tragédia que aconteceu no Carrefour, perguntando se tem sido usada como oportunismo aí na campanha.
Thiago, sem dúvidas tem sido usada aqui. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, foi uma tragédia horrenda que merece ser deplorada. Quando a gente entra no tema do racismo, aí acho que é uma outra questão. Para mim, não é uma questão tão, assim, com o perdão da expressão, tão preto no branco. Não é uma questão tão claramente, né? Eu vi muitos amigos saindo à frente dizendo: ah, é racismo, é não sei o quê. Olha, eu prefiro aguardar as investigações para entender melhor. A própria delegada do caso disse que não viu qualquer indício ou evidência de que tenha sido um crime, que obviamente foi um crime, um homicídio qualificado, muito claro. Espero que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. Eu acho que é muito mais fruto de uma cultura de desprezo pela vida alheia e de impunidade, que acaba sendo especialmente enfocada nos mais pobres em geral, porque há uma percepção, talvez até instintiva, especialmente por aqueles que estão ligados ao aparato repressor estatal ou privado, de que atos de violência contra pessoas mais pobres tendem a não dar nada. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito o mesmo, eu chegando lá, saindo de uma sessão, indo de terno, e tivesse dado um soco no segurança, não teria me espancado até a morte. É fato. Mas eu confesso que eu não tenho tanta certeza se alguém que mesmo tendo a minha cor, tivesse características que denotassem ser uma pessoa de mais baixa renda, se os seguranças não tivessem feito, não teriam feito algo similar. Eu não tenho tanta certeza assim. Mas eu acho muito lamentável que os grupos mais à esquerda estejam se utilizando disso para fomentar uma narrativa de destruição, uma narrativa de luta de classes. Na manifestação que aconteceu na sexta-feira lá, que terminou em destruição, não só do Carrefour, mas de lojas, bancas de jornais nos arredores que não tinham nada a ver com o assunto. Não que a destruição do Carrefour também seja justificável, mas é pelo menos mais compreensível. A gente viu, não só a Manuela Dávila estava lá, mas também gente dela distribuindo panfleto, fazendo discurso, dizendo que as pessoas sabiam em quem tinham que votar no outro domingo, etc. Enfim, então a esquerda segue tentando instrumentalizar esses momentos, esses movimentos de indignação, em que acho que a prioridade deveria ser oferecer o nosso apoio, o nosso respeito à família da vítima. Inclusive, eu vi a filha do homem reclamando de manifestações políticas nessa manifestação. Eu acho que como um ato de violência deve ser repudiado, acho que merece um debate sobre o fato de ter sido ou não racismo. Eu não me considero o dono da verdade em relação a isso. Eu busco encontrar as informações e, a partir delas, tecer julgamentos, mas acho que a gente precisa também ter cuidado para não se render às turbas raivosas que emitem julgamentos a partir daquilo, das informações que recebem nas redes sociais e que favorecem as suas narrativas. Eu fiz um vídeo, postei no meu canal no YouTube, fica o convite aí para o pessoal, até confesso para vocês que ficou um vídeo até um pouco chato, porque foi um vídeo de 30 minutos em que eu tive que fazer uma série de ressalvas, dado o fato de que é um vídeo delicado, sobre um assunto delicado, um assunto desconfortável, sem sombra de dúvidas, para qualquer brasileiro, mas que eu achei que fosse importante eu tecer alguns comentários, algumas considerações. Então, quem quiser dar uma olhada na minha opinião de forma mais amplificada e puder, claro, me dar seu feedback, eu agradeço muito. Só procurar aí por Fábio Osterman, racismo, enfim, que vocês vão encontrar, ou procurar também no meu canal no YouTube.
A gente põe o link na descrição desse vídeo daqui a pouco. Maravilha, e vamos com isso chegando ao final. Surgiram várias perguntas aqui, o Fábio é ótimo que rende diversas perguntas do público, o pessoal sente falta, a gente tem que fazer mais, com mais frequência, Fábio. Pessoal...
Pois é, mas fico como sempre à disposição aí nas minhas redes sociais, nos meus canais, para o pessoal que quiser acompanhar mais meu trabalho, tiver questionamentos, divergências, discordâncias, enfim... eu fui um cara que construiu minha atuação pública também tendo um contato bem próximo com as redes sociais, conversando e dialogando com as pessoas, nem sempre concordando, né, mas faz parte do jogo democrático e fico à disposição aí. Estou em todas as redes sociais, bem fácil de me encontrar.
É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos, Gobi, Fábio, você que nos acompanhou, inclusive o Agenor que pergunta se a gente vai fazer... discussões assim nas universidades quando voltar à normalidade, ele sente falta de ver ideias assim nas federais, e sim, a resposta é sim, o Livres tem planos de diversas atividades presenciais assim que for possível e seguro para todos. A pandemia ainda está requerendo cuidados, infelizmente ainda não podemos voltar a nos encontrar presencialmente como todos gostaríamos, mas muito em breve, se Deus quiser, com a vacina e com, enfim, a estabilização dessa pandemia, que a depender do lugar do país está num nível diferente, enfim, requer cuidados de todos nós, a gente espera poder voltar a fazer eventos assim. Então, muito obrigado a todos, e amanhã, aqui no Livres Notícias, ao vivo, às 19 horas, a gente vai conversar com Caio Cunha, candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, associado do Livres, que está no segundo turno concorrendo contra, nada mais, nada menos, a máquina do Valdemar Costa Neto, mensaleiro, que há 30 anos domina a política local em Mogi das Cruzes e que há 20 anos sequer era ameaçado com o segundo turno. Então, vai ser muito bom esse papo com o Caio Cunha sobre essa empreitada dele em defesa da liberdade em Mogi das Cruzes. Fico o convite para todos vocês nos acompanharem amanhã também. Muito obrigado a todos e até a próxima.